Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Área de Hidráulica e Irrigação do Campus de Ilha Solteira da Unesp, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Esta edição do Pod Irrigar traz um bate-papo com três especialistas do setor da irrigação que estão no Seminário Brasil-Espanha, que ocorre nesta semana na Universidade Federal do Ceará. São eles Pedro Oliveira Garcia, da POG Representações, e João Sérgio Baima Magalhães e Vandenberg Rocha de Oliveira, ambos da Secretaria Executiva do Agronegócio do Governo do Ceará. Mas do ponto de vista da iniciativa privada, Pedro fala sobre a evolução da agricultura irrigada no estado cearense.
Dada a nossa deficiência hídrica de alguns anos para cá, ela diminuiu um pouco, porém se concentrou em duas regiões, que nós chamamos de região do Cariri, e na Serra Grande, que é a Serra da Ibiapaba. Nessas duas localidades se manteve, teve algumas deficiências, mas eu acho que é um ponto favorável, é um pouco mais de diversificação de culturas, e vem se mantendo até um certo crescimento. E as demais regiões, infelizmente, mais uma vez, nós ficamos sem a reposição dessas águas.
João Sérgio aponta o que se planta nessas regiões.
A maior área plantada do Ceará de agricultura irrigada é banana. Depois de banana é maracujá, e a terceira seria, tem cana-de-açúcar, aí é bem diversa, né? Feijão, que é o feijão que a gente, feijão de corda que a gente planta, milho também, mas a maioria da área irrigada realmente é de frutas.
Vandenberg diz que a tendência é o investimento em frutas e flores na irrigação.
Sim, a tendência é investimento em frutas e também em flores e plantas ornamentais, né? A Serra da Ibiapaba, como o Pedro falou, é uma região crescente, tanto nas flores quanto em plantas ornamentais e também em culturas de cultivo protegido, como pimentão, tomate. Eles estão investindo bastante nessas áreas. E, evidentemente, como o Pedro falou, a região do Cariri, ali Missão Velha, de 2015 para cá, foi uma região que ampliou bastante, principalmente a cultura da banana, né, substituindo a cultura da cana-de-açúcar. Isso tem provocado um aumento significativo das áreas irrigadas naquela região. Então, flores é um setor crescente, né, inclusive agora a região da Ibiapaba está ampliando uma área de mais ou menos 50 a 60 hectares. É bem significativo para quem cultiva flores, né? Gipsofila, uma área de 50, 60 hectares de gipsofila. E é uma tendência, né? O estado do Ceará, ele se tornou um grande produtor de flores, e é uma tendência que mais e mais produtores naquela região produzam flores e plantas ornamentais.
Sérgio também fala sobre os perímetros irrigados.
Na realidade, eles estão hoje fora dos pontos de irrigação, mas na mesma região, porque na verdade todas as grandes regiões nossas de agricultura irrigada têm perímetros irrigados. Então, quais são nossas maiores áreas, né? Como o Pedro falou, Ibiapaba, a maior mesmo, hoje tem mais de 16 mil hectares plantados, né? Entre frutas, flores, e é bem diverso lá. Você tem o Jaguaribe, que mesmo que tenha reduzido, continua muito forte. Tem a área do sul, tem o Baixo Acaraú, na região norte, que está crescendo a área irrigada, porque a água, em termos gerais, no Ceará, se deslocou mais para o norte, né? Hoje ela chove mais, ou no Cariri, ou no norte do estado. E o norte do estado apareceram agora municípios que antes não produziam agricultura irrigada e hoje são bem fortes em agricultura irrigada. Então nós temos praticamente 8 áreas de irrigação, pequenas ou grandes. Elas variam de 3 mil hectares a 16, 17 mil hectares cada área dessa. Mas elas estão bem delineadas e têm possibilidades, né, de crescimento desde que haja água.
O especialista sinaliza o foco da produção de flores.
Hoje, mercado interno. O Ceará abastece todo o norte do país. Norte e Nordeste do país, ele é um dos grandes fornecedores, um dos maiores fornecedores do país. Já foi o maior exportador Mas no caso da exportação, nós temos uma dificuldade muito grande, que pode ser que agora nós vamos, vamos dizer, nós vamos melhorar nesse sentido, que é o problema de infraestrutura aérea. Né? Nós não temos grandes voos, não tínhamos voos bastantes do Ceará direto para a Europa. Então, quando a gente exportava flores, a gente exportava rosa para a Holanda, por exemplo, a gente mandava rosa para São Paulo, lá mudava de avião e depois pegava grande cargueiro, passava aqui por cima do Ceará novamente e ia para a Holanda. Quer dizer, uma viagem dessa não pode ter muito futuro. Então, na verdade, caíram as exportações, mas as flores cresceram. Por quê? Porque o mercado interno passou também a ser um grande comprador de flores e plantas ornamentais. Você sabe que há algum tempo atrás ninguém... O Ceará, o brasileiro mesmo, consumia muito poucas plantas e flores ornamentais, né? Hoje nós já estamos melhores.
Sérgio indica o papel do governo estadual na expansão e multiplicação dos efeitos que a agricultura irrigada traz para a economia.
Fundamental, porque hoje o Ceará começou um trabalho, vamos dizer assim, de agricultura irrigada, planejada, a partir de 98, 99, tá certo? Nós não aumentamos grandes coisas nas áreas. Por exemplo, naquele tempo nós já tínhamos 50 mil hectares de agricultura irrigada. Hoje nós chegamos a 90, mais ou menos, em 2014, né? E agora nós estamos com 72, em função da falta de água. Mas em termos de valores, de VBP, sem ser só de área, né? Nós aumentamos muito, nós melhoramos demais. Hoje nós temos um VBP de agricultura irrigada de 2 bilhões e meio, tá certo? Com 72 mil hectares só. Então hoje nós estamos, assim, a nível de Brasil, nós temos a nível de Brasil cerca de 7% da área irrigada do Brasil. 7% de toda a área, né? De toda a área plantada no país. No Ceará nós temos 5% de área plantada e cerca de 58% do VBP. Então diz bem o que é a agricultura irrigada pelo Ceará. Ou é a agricultura irrigada ou agricultura irrigada. Nós não temos opção.
Pedro destaca o papel da iniciativa privada na agricultura irrigada.
Eu acredito muito nessa transferência, né, de conhecimento, né? Como aqui estamos num evento, seminário, e focar muito em treinamento, divulgação de novas técnicas, né? Porque ainda carece de revendedores, produtores, porque a indústria vem crescendo, vem se desenvolvendo, né? Novas tecnologias e algumas ainda não estão no campo.
Vale destacar que a Unesp está representada pelo professor Fernando Brás Tangerino, campus de Ilha Solteira, que realizou essas entrevistas com os especialistas durante o encontro. Renato Coelho, de São Paulo, para o Pod Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.